Está no ar. O Jornal do Senado.
Antônio Aureliano pede que sociedade acompanhe de perto investigações na Petrobras.
E Randolfo Rodrigues compara corrupção na estatal à privatização da companhia.
Odacir Soares quer discutir melhor projetos que criminalizam o terrorismo e o vandalismo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os integrantes da CPI mista da Petrobras esperam que o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, não fique em silêncio no depoimento de quarta-feira.
Para assegurar os benefícios da delação premiada, Paulo Roberto pode se recusar a responder às perguntas. A reportagem é de Érica Christian.
Em resposta ao presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, afirmou que não cabe à Justiça autorizar o depoimento de qualquer pessoa à Comissão Parlamentar de Inquérito, que tenha a prerrogativa constitucional de convocar testemunhas e acusados. Diante do despacho do STF, Vital do Rego ponderou que o juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, Sérgio Moro, terá de liberar a vinda do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, à CPI mista na quarta-feira. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, espera que Paulo Roberto Costa não evoque o direito constitucional de permanecer em silêncio, a fim de não perder os benefícios da delação premiada.
O ideal é que ele pudesse repetir à CPI todas as questões que ele disse na delação. Porém, nós não temos como interferir na estratégia de defesa, até porque esse direito de permanecer em silêncio não precisa nem ser respaldado por parte do Poder Judiciário, porque na condição de processado, ele pode exigir apenas se manifestar na Justiça.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, ressaltou que a CPI quer que Paulo Roberto Costa detalhe o esquema de pagamento de propina para políticos com recursos da Petrobras.
Eu espero que ele, respeitando a CPMI, ele possa fazer as declarações e apontar os malfeitos e quem se beneficiou com esses malfeitos e possa falar da forma como fez o acordo de delação premiada.
Com a delação premiada, Paulo Roberto Costa poderá reduzir de 40 para 5 anos a pena por envolvimento no desvio de recursos da Petrobras. Além de detalhar o esquema de corrupção, o ex-diretor se comprometeu em devolver US$ 23 milhões para os cofres públicos.
E para o senador Antônio Aureliano, do PSTB de Minas Gerais, a sociedade precisa acompanhar de perto as investigações sobre os supostos desvios de dinheiro da Petrobras, envolvendo autoridades do país.
Antônio Aureliano lembrou que a Petrobras representa a inteligência, a independência tecnológica do país, além da busca pela autossuficiência energética, e por isso não pode ser envolvida em situações que a enfraquecem e que atendem a interesses particulares e partidários mesquinhos.
Conclamo a todo o povo brasileiro, de boa vontade, que exija de todas as autoridades responsáveis que cumpram o seu dever de direcionar novamente o país e a Petrobras aos ideais de honestidade, trabalho e eficiência necessários a este país que tanto amamos, que Deus fez grande e que nós, brasileiros, temos o dever de fazê-lo maior pela nossa honestidade, pela nossa inteligência, pelo nosso trabalho e pelo nosso amor.
Já o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que a corrupção representa uma privatização da Petrobras por outros meios.
Segundo ele, a denúncia feita pelo ex-diretor da companhia, Paulo Roberto Costa, retrata o resultado da troca de favores e do fisiologismo político, práticas que, nos últimos anos, transformaram as estatais em caso de polícia.
Indicar alguém para um ministério com visibilidade política pode até se entender. Por que indicar alguém para a diretoria técnica de um estatal que mexe com bilhões de reais, se não com um único propósito e objetivo de roubar?
Pesquisa inédita aponta que o trabalho infantil está em queda no Brasil, mas a situação ainda é grave. O país tem a meta de erradicar o problema até 2020.
O assunto é tema de diversos projetos no Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um levantamento da ONG inglesa Plan International aponta a diminuição dos casos de trabalho infantil no Brasil. No entanto, a redução pode não ser suficiente para que o país cumpra a meta de erradicar o problema até 2020. Apesar da proibição prevista pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ainda existem 3 milhões e 400 mil crianças trabalhando. O programa Menor Aprendiz autoriza o trabalho a partir dos 14 anos em empresas de médio e grande porte, de acordo com a consolidação das leis do trabalho. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, pondera que nem sempre os indivíduos contemplados pertencem às camadas mais pobres da população. Ela é autora de um projeto de lei que destina metade das vagas do Menor Aprendiz para crianças vulneráveis ou cumprindo medidas socioeducativas.
Isso ajuda a evitar que estas crianças se tornem infratoras, né, ou que possam ser reincidentes no ato infracional. Então, oferece às crianças, adolescentes, a oportunidade de construir um caminho para a sua vida e, assim, não se envolver com a criminalidade que hoje atinge tantos jovens do nosso país.
A proposta é baseada em um programa desenvolvido em Cuiabá, no Mato Grosso, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, o Me Encontrei. Outro projeto em tramitação no Senado prevê que as glebas rurais envolvidas em casos de trabalho infantil e escravo sejam expropriadas. Os bens apreendidos seriam revertidos para a fiscalização e assentamento dos trabalhadores encontrados em situação semelhante à de escravidão. O projeto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça e já recebeu parecer favorável do relator, senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, comemorou o acordo firmado pela Companhia de Eletricidade de Goiás, CEUG Distribuição, por meio do qual 51% das ações da companhia goiana passarão para os domínios da Eletrobras.
Em contrapartida, a CEUG receberá dinheiro da Eletrobras e poderá obter empréstimos para pagar sua dívida e investir em distribuição, o que vai garantir o fornecimento de energia para 2 milhões e 600 mil consumidores.
Lúcia Vânia lembrou que as dificuldades financeiras da CEUG começaram depois do leilão de duas usinas, que fez com que a companhia passasse de produtora a compradora de energia elétrica.
A senadora acrescentou que as dificuldades enfrentadas pela CELG já prejudicavam a economia de Goiás, que ultimamente crescia mais do que a média nacional. Por isso, o acordo, diferentemente do que muitos dizem, foi um ótimo negócio para a empresa e para o Estado, disse ela.
O maior benefício imediato do acordo com a Eletrobras, contudo, é a garantia da renovação por mais de 30 anos da concessão da CELG-D. Com isso, a companhia incrementará seus ativos, segundo estimativas conservadoras, em pelo menos 7,5 bilhões de reais. O futuro da companhia está garantido até o ano de 2045, data em que também serão celebrados os 90 anos da história da CELG.
O senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, disse concordar com a posição da Ordem dos Advogados do Brasil, que trabalha pela rejeição de projetos de lei que criminalizam o terrorismo, o vandalismo e o uso de objeto ou substância que impeça a identificação de manifestantes.
Assim como a OAB, o senador também acredita que os projetos foram elaborados apressadamente, sem a devida reflexão e sem ouvir especialistas e representantes da sociedade, com o objetivo de coibir os excessos praticados nas manifestações de rua ocorridas no meio do ano passado.
Só que Odacir Soares acredita que os excessos nos protestos de 2013 foram a exceção e, por isso, não se justifica a aprovação de projetos que, na verdade, impedirão a livre manifestação das pessoas, o direito de reunião e a liberdade de expressão.
Entendemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que os movimentos sociais não podem e não devem ser intimidados. Ao contrário, a livre manifestação é requisito básico no Estado Democrático de Direito e não cabe enrijecimento das normas visando cerceá-lo. O governo atual tem entre os seus integrantes cidadãos e cidadãs que sofreram outrora a amargura da falta de liberdade, da repressão e cassação de direitos. Não podemos retroceder àqueles tempos. Necessário se faz o hasteamento de uma bandeira branca, onde a paz reine entre os governantes e governados, abrindo-se um sério e consistente diálogo entre todas as áreas da sociedade.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.